dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 27 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a GM, que mais uma vez fez um recall dos carros elétricos Chevy Bolt lançados de 2017 a 2019. Eles estão com risco de incêndio por conta da bateria, e ela finalmente também, né, na verdade reconheceu esse problema e falou também que achou a solução, e são dois problemas, na verdade, que ela falou que pode acontecer, né, mas eu explico exatamente quais são. Ela falou que enquanto tá preparando esse recall, né, pra anunciar os detalhes, não é pro pessoal carregar o carro além de 90% da bateria, e não deixar cair também abaixo de 27% da capacidade, e caso você queira saber mais sobre o problema, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Amazon, ela está indicando, né, que tem um futuro, é que ela quer atuar no mercado de criptomoedas. Ela está procurando um diretor de produto de blockchain, também de moedas digitais, e aí na descrição dessa vaga de emprego, ela comentou que essa pessoa vai ficar responsável não só pelo roadmap, mas desenvolvimento também, né, da parte da estratégia dela de blockchain e moeda digital. Já uma outra empresa também, né, que reafirmou os planos dela, dessa vez de começar a operar com Bitcoin, foi o Twitter. O CEO da empresa comentou, sem dar muitos detalhes, né, como ele sempre faz, que o Bitcoin vai ser importante para o futuro do Twitter. E aí, somando essa notícia, né, com a da Amazon também, o Bitcoin conseguiu valorizar coisa de 15% ontem ao longo do dia, interrompendo aí uma queda, né, bem grande que aconteceu nessas últimas semanas. Agora, ainda aqui sobre o Twitter, eles comentaram que pouco menos de 2,5% dos usuários tem hoje em dia a autenticação de dois fatores ligada na conta, o que é um valor bem baixo, né, considerando aí a quantidade de pessoas mais ligadas à tecnologia que usa a plataforma. Aí, para piorar, eles comentaram também que 80% desse pessoal, então 80% de 2,3% de usuários do Twitter, tem o SMS como a segunda etapa de autenticação, o que é a pior delas, né, que não é muito segura, porque dá para interceptar SMS, né, tá até aquele negócio de SIM swap, que se você não sabe o que é, tá aqui na descrição. Eles comentaram também que só 0,5% desses 2,3% tem chaves tipo a YubiKey, aquela chave física de identificação de dois fatores, e também, né, para saber mais sobre o que é isso aí, tem link aqui na descrição. Por outro lado, eles comentaram também que da metade pro fim do ano passado, eles viram crescer 10% a adoção das contas mais seguras, o que foi um recorde, né, desses períodos aí semestrais que eles têm reportado. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Facebook lançou uma espécie de um web app, então um site que o pessoal consegue entrar para acessar aquela plataforma de streaming de jogos que eles têm, que é o Facebook Game, né, que não pode entrar na App Store lá, por conta da restrição da Apple. Então o Facebook, no fim das contas, seguiu com o Facebook Game, a estratégia da Microsoft, né, com o xCloud na web, e também com a Amazon, aquele sistema Luna, mas está bem limitado, por enquanto só Estados Unidos, Canadá e México que tem acesso à coisa toda. E pulando aqui de streaming de jogos para streaming de vídeo, a WarnerMedia falou que está fazendo 10 filmes que vão estrear ao mesmo tempo no cinema e também na plataforma HBO Max. O estúdio só não quis comentar por enquanto quais filmes são esses, mas falou, né, que eles veem que esse é o futuro aí, mesmo no mundo pós-pandemia, pro cinema. Já uma outra notícia que pintou desse mercado, só que essa específica aqui do Brasil, foi o Globoplay, que falou que não vai aumentar o preço, né, pro pessoal que assina já a plataforma até 2023. Eles fizeram esse anúncio em relação ao aumento da mensalidade da Netflix, né, que eu comentei no episódio de ontem, mas presta atenção, isso vai ficar congelado, né, a mensalidade lá só pra quem assinar a plataforma até o finalzinho desse ano. Isso da Globoplay, né, Netflix aumentou pra todo mundo. E continuando aqui com as notícias do Brasil, o PicPay confirmou, né, que comprou a fintech Guia Bolso. O valor dessa aquisição não foi divulgado, mas o PicPay comentou, né, que isso vai servir para acelerar o que eles têm lá de planejamento para Open Bank e Marketplace também aqui no Brasil. Já uma outra informação também de bastidor que pintou aqui no Brasil é daquela escassez de chips, né, que está faltando processadores aí no mundo inteiro. Eu venho comentando por aqui sobre como o aumento da demanda no ano passado e várias catástrofes climáticas também, né, acabaram capando bastante a produção de chips ao redor do mundo. Isso está afetando já faz um tempo, né, o setor automotivo, por exemplo. Aí agora a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica comentou que essa escassez já afetou pouco mais de 10% aqui de fabricantes brasileiros, né, que tiveram que parar ou reduzir também parte da produção de produtos e não tem previsão, né, nem no médio prazo de regularização da coisa toda. Agora, uma boa notícia que pintou aqui para o mercado brasileiro veio da Sony, que fez uma parceria com a Multilaser, né, para começar a vender, na verdade voltar a vender fones de ouvido aqui no país. O que rolou foi que mais ou menos uns 4 meses, né, depois da Sony ter desistido do Brasil, ela confirmou que fez parceria com a Multilaser agora para voltar a vender alguns produtos, começando com fone de ouvido. Vão ser 23 modelos aí, que vão custar por aqui de R$ 60 a R$ 2.700. Bom, a seguir eu vou falar sobre a chegada do Samsung Galaxy A22 aqui no país, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode, que está patrocinando aqui hoje o Loop Matinal. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar a sua infraestrutura e corta bastante o que você gasta com serviços de nuvem. E aí, com isso, você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, né? Distribuição também de escala para fazer seus projetos aí rodarem, os projetos aí do jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal até a parte mais pesada de administração de carga de trabalho. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue começar com eles com um crédito de $100, né? Que dá mais de R$500 aqui na cotação de hoje, por meio do link linode.com/loopmatinal. Eles têm data centers no mundo inteiro e com isso você consegue escolher o que fica melhor, né, pra localização aí do seu projeto sem custo adicional. Tem até um speed test lá que você consegue testar a coisa toda pra ver se é bacana mesmo. Eles oferecem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com pessoas de verdade, né, te atendendo lá pra resolver algum problema que você possa ter. Isso, claro, né, independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas pro seu projeto, ou então você pode usar também, né, seus $100 de crédito para fazer armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração de Kubernetes também, e por aí vai. Se roda no Linux, roda no Linode. Então acessa lá, linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você vai em Create Free Account, resgata seus $100 de crédito e começa a usar. Os planos já começam com $5 só por mês. Mais uma vez, para começar lá com eles com $100 de crédito, acessa lá, linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Depois de quase 2 meses do lançamento internacional, a Samsung lançou aqui no Brasil agora o Galaxy A22 e é o seguinte. Ele tem uma AMOLED de 6,4 polegadas, tem 4GB de RAM, 128 GB de espaço, tem 4 câmeras atrás com o principal de 48 megapixels, tem bateria de 5.000 mAh, processador MediaTek Helio G80 e é R$1.900 que ele chegou custando aqui no Brasil. Já uma outra coisa bacana aqui sobre a Samsung também que eu vou comentar no episódio de hoje, é um vídeo bem legal sobre aquele Galaxy Book Pro 360, né, que comentei por aqui dia desse, que pintou o vídeo agora sobre ele no canal do Loop Infinito no YouTube. Nesse vídeo, o Junior Nanetti faz um unboxing hands-on também, né? Mostra toda a parte de conectividade dele, mostra, claro, aquele modo tablet, né? Que você abre a tela inteira lá pra conseguir operar também com a Stylus e tudo mais. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link pro unboxing hands-on do Galaxy Book Pro 360 que você vai curtir, se você estava interessado aí por esse produto. Bom, e voltando aqui a falar sobre o mercado Android, vazaram o que dizem ser, né? Por algum motivo, a segunda versão aí do Surface Duo da Microsoft, que não deu muito certo, né? A primeira versão, parece que eles querem fazer a segunda. Nessas fotos dá pra ver um módulo bem grandão, né? Bem saltado de câmeras na parte de trás com 3 câmeras. E aquela dobradiça continua igual, né? Ligando lá a tela da direita com a tela da esquerda. Agora espera pra ver, né? Se a Microsoft não se deu por vencida aí com o fracasso dessa primeira geração. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a China mandou a Tencent abrir mão do contrato que ela tinha feito com as gravadoras, né, para habilitar de forma licenciada o uso de música nos aplicativos da empresa, porque era exclusivo esse contrato, né, estava limitando a concorrência no país. O governo da China determinou que a Tencent tem 30 dias aí para abrir mão desses contratos, exceto alguns específicos lá, né, de artistas independentes, por exemplo. Esses podem continuar. Já uma outra decisão regulatória também que está pintando na China dos aplicativos lá de entrega de comida. A China determinou que esses entregadores têm sim direito a garantias trabalhistas. Eles têm que ganhar também até o final do mês pelo menos um salário mínimo. E aí, como consequência dessa decisão, o valor de mercado da principal empresa de delivery da China caiu 15% ontem na Bolsa de Valores, que é um bom retrato, né, da viabilidade financeira desse mercado como um todo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre um rumor que foi publicado pelo Mark Gurman da Bloomberg, que tá com uma newsletter nova também. Ele falou que os Macs dentro de 2 anos mais ou menos vão contar com o Face ID e os iPhones e iPads também, né? Todos os modelos, inclusive lá o iPad Air, por exemplo, também o iPhone SE. Já um outro vazamento também sobre a Apple que pintou, esse na mão do nosso amigo Felipe Espósito no site 95Mac do monitor que ela tá fazendo, né? Que parece que vai contar com o processador integrado. As fontes dele comentaram que pelo menos esse projeto, né, que a Apple tá fazendo hoje em dia, esse monitor tem um processador A3 integrado, que é o mesmo processador lá que vem no iPhone 11 e a Neural Engine, né, para fazer lá o Machine Learning, para falar de processamento de imagem e performance também, né, como um todo. Já em relação ao propósito mesmo, né, do monitor que tem processador próprio, Machine Learning próprio também, a gente tem que esperar um pouquinho aí para poder descobrir, mas é bem provável, né, que ele chegue para substituir aquele Pro Display XDR que a Apple lançou faz um tempo, né, que é um pouco caro. Um pouco caro lá fora, né, bem caro aqui no Brasil, inclusive. E por último, sobre a Apple e também fechando aqui o episódio de hoje, tem mais um rumor, só que agora dos iPhones do ano que vem. Os analistas do banco JP Morgan Chase comentaram que pro ano que vem, né, pro modelo que eles falaram que é o 14 Pro, a Apple quer usar uma liga de titânio para fazer a carcaça do aparelho, o que pelo menos em teoria, né, pode deixar ele um pouco mais leve na comparação com os outros. Aí, pros outros modelos, eles comentaram que a carcaça pode ser ou de aço inoxidável ou de alumínio, né, como existe hoje em dia, mas tá nos planos aí, lançar pelo menos um iPhone do ano que vem com essa carcaça aí, que vai ser numa liga de titânio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, um produto, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!